Hoje pela manhã, com a ajuda do Senhor, estaremos fazendo uma introdução. Eu sei que algumas introduções podem parecer chatas mesmo. Às vezes, parece que temos na mão um tijolo. Não sempre as coisas são agradáveis. Mas aqui os meninos já saíram e ficaram os mais adultos. Os que são mais adultos, os que são pais, eles sabem que às vezes é necessário ensinar a seus filhos a comer certas coisas que no espírito de filhos conhece, é melhor que todas as mentiras e pompas do inimigo. Então, amados, ainda que o inimigo é somente um, ele fecha o seu círculo maligno, disfarçado em cada canto com uma cor diferente. É o mesmo diabo. O enganador é somente um, mas os enganos, as mentiras, são muitas e variadas. Se ele não pode atrapar você com uma, vá procurar por outra. Se ele não consegue desviar você usando aqui esta linha, vou usar aquela outra. Todas são do diabo. Só o próprio Senhor é a verdade de Deus. O caminho, a verdade e a vida. Somente nosso próprio Senhor. Então o inimigo pode vir, por exemplo, através do Islã. O Islã está trabalhando para tomar Ocidente. Mas o hinduísmo também está trabalhando no Ocidente. Se ele não consegue pegar através do Islã, vai pegar através do Brahma, do hinduísmo, da nova era, e se não, através do comunismo, através do ateísmo. São muito diferentes. Islã, hinduísmo, comunismo, ateísmo, são muito diferentes. Mas é o mesmo diabo, usando diferentes técnicas, diferentes mentiras. Se não vem pela direita, vai vir pela esquerda. Se não vem de frente, vai vir por detrás. E a igreja tem que pelejar a boa batalha da fé, permanecer na fé, permanecer na palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que falou da Bíblia como a palavra de Deus. Escrito está, o Senhor Jesus Cristo creyou na Bíblia. Nós precisamos crer na Bíblia da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo creyou na Bíblia. Disse Paulo que nós, os filhos de Deus, temos a mente de Cristo. O inimigo trabalha através das escolas, dos colégios, das universidades, da mídia, dos livros, dos jornais, da televisão, da internet, procurando semear os paradigmas dele em nossos pensamentos. Mas por isso a igreja é comparada a uma cidade rodeada de muros. A edificação da igreja é a economia de Deus que se expande como luz no meio das trevas. E por isso tem que ter muros. E nós precisamos edificar os muros das cidades. muros para manter fora toda classe de mentira, toda classe de sujeira. Se o inimigo não consegue tirar a sua fé na palavra de Deus, então ele vai procurar apresentar a palavra de Deus misturada com heresia. Ele vai provocar no meio do povo de Deus confusões. Se você crê na Bíblia, se ele não consegue tirar a sua fé na Bíblia, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, então ele vai procurar mal interpretar as Escrituras. Vai procurar chegar com heresias. Toda classe de heresias. O apóstolo Paulo fala de doutrina de demônios. E ele fala dessa doutrina de demônio no contexto da vida religiosa. A apostasia da qual fala Paulo nesse contexto, que vocês, se querem acompanhar aí, em 1 Timóteo capítulo 4, não é uma apostasia mundana, é uma apostasia religiosa, é apostatar da fé. Depois vem as outras consequências, claro. Mas o trabalho do inimigo é no meio da religião, usando a religião e a religiosidade humana. 1 Timóteo de Paulo, capítulo 4, disse: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O mesmo Paulo, em outras passagens de outras epístolas, por exemplo, em 1 Tessalonicenses e logo em 2 Tessalonicenses, fala do afastamento. Aí, naquele capítulo 2 da 2 Tessalonicenses, quando está falando da vinda do anticristo, disse que antes da vinda de Cristo, gloriosa, disse que virá apostasia e se manifestará o homem de pecado, que se faz passar por Deus, que se senta no templo de Deus como se fosse Deus. E quando lemos a base profética de Paulo lá em Daniel 11, capítulo 11, 31 em diante, que fala daquele rei que fará sua vontade, que se engrandecerá sobre tudo, isso aquele anticristo. Mas espírito de anticristo, antes de vir aquele personagem final chamado de o anticristo, disse João que vieram muitos anticristos, muitos espíritos contrários a Cristo, mentindo de muitas maneiras, pela esquerda, pela direita, etc. Então, aqui, quando fala da apostasia em Timóteo, parece que apresenta uma cara da apostasia que não é grosseira. Porque parecesse que pelo contexto de Tessalonicenses 2, capítulo 2, apostasia lá é uma apostasia grosseira. É uma apostasia blasfema, é uma apostasia aberta, rejeição de Deus, burla de Deus, burla dos crentes, burla das coisas sagradas. Mas a cara desta apostasia que fala Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, é uma apostasia da fé, substituindo a fé pela religiosidade, induzida por demônios. Certo que os demônios induzem ao adultério, induzem ao assassinato, induzem ao roubo, induzem a coisas muito grosseiras, mas também induzem à religião, que é a parte astuta. Porque um filho de Deus nascido de novo não vai querer se ensujar com aqueles pecados grosseiros, vai procurar se manter longe deles. Então o inimigo vem através da religião. E esta apostasia da fé que aparece em 1 Timóteo capítulo 4 é uma apostasia no meio da religião. Vamos ler de novo, diz aí: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os demônios ensinam. Ensinam doutrinas teológicas, filosóficas e de outra classe. Ensino de demônios. Alguns demônios são baixos, pequenos, muito corruptos, e outros são grandes príncipes, refinados. Aí temos que ter cuidado. E agora disse, pela, ou seja, através de, usando lá, a hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento. Oh, a maneira de chegar à apostasia aqui não foi promovendo diretamente o adultério, sino promovendo o adultério e a homossexualidade através do celibato. Aí não está falando o diabo, vai a fazer essa festa, não. Ele está mandando a festa de outra maneira, reprimindo as necessidades naturais que Deus quer que sejam canalizadas dentro do matrimônio. Então ele está proibindo o matrimônio para produzir depois o efeito pior. Proibirão o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então você vê aqui o inimigo produzindo celibato, produzindo abstinência, produzindo religiosidade. E isso é chamado por Paulo também de apostasia da fé. Você vai evangelizar. Eu penso que muitos aqui já têm tido essa experiência. Mas as pessoas estão escondidas detrás de religiões. Eles não querem receber a verdade porque estão defendendo uma doutrina religiosa, uma tradição religiosa, como aconteceu com os fariseus, que o Senhor Jesus falou claramente. Disse, vocês invalidam a palavra de Deus por seguir as vossas tradições. Gente que crê nas suas tradições. Jesus falou que até viria o tempo quando qualquer que matasse o filho de Deus estaria pensando estar prestando a Deus algum serviço. Gente que pensa servir a Deus matando o filho de Deus, matando o servo de Deus, pensando que estão servindo a Deus, servindo a Deus da Inquisição, servindo a Deus nos assassinatos na noite de São Bartolomeu e outras quantas, pensando servir a Deus. Uma vez estava morrendo um dos grandes perseguidores que participaram daquela famosa noite de São Bartolomeu lá na França, quando os católicos massacraram multidão de hugonotes, de crentes. Quando estava morrendo, um dos que mais matou aquele padre que estava fazendo a confissão, chamado de padre, que estava fazendo a confissão sacramental dele, e você não tem que se arrepentir do que fez. Não, o homem estava seguro que tinha feito correto. Como me vou arrepender? É a melhor coisa que fiz para Deus na minha vida, matar os hugonotes. Foi o melhor que ele fez. Era a boa obra na qual ele estava confiando para se apresentar diante de Deus. Ter massacrado os crentes. Você acha que esses homens que estão se explodindo, se suicidando para matar gente inocente num ônibus, num paradeiro, num mercado. Eles estão pensando que vão para o paraíso. Estão dando a vida deles pensando que estão fazendo bem, pensando que estão servindo a Deus, que estão pelejando a jihad, a guerra santa, para defender o que eles consideram que é verdade. Irmão, o inimigo é completamente ruim, astuto, para levar à morte muita gente enganada. E se isso é ruim, quanto mais aqueles que não são enganados, sino que se posicionam pelo mal de maneira direta e contra Deus de maneira direta, é pior ainda. Então, amados, a igreja tem que estar com os olhos abertos, pelejando a boa batalha da fé, com uma mão edificando a cidade de Deus e com a outra mão pelejando, porque a guerra vem junto com a edificação, como no livro de Neemias. Com uma mão os servos se edificavam e com a outra mão os servos se defendiam. Nossa guerra não é uma guerra de conquista. A conquista foi a guerra do Senhor Jesus. Ele foi que conquistou. Agora, nossa conquista consiste em pôr o pé na terra que Ele conquistou, que Ele já nos deu. Nos dou a terra. Essa boa terra é a plenitude de Cristo. Nos foi dado. E agora temos que pelejar a boa batalha da fé, nos mantendo na posição que Cristo nos deu, crendo e vivendo pelo que Cristo é e pelo que Cristo nos deu, nos mantendo escondidos em Cristo, sem tirar fora a cabeça do tanque, apesar das táticas de Satanás para conseguir que tiremos nossa cabeça do tanque para nos matar. Agora, quando ele não vem diretamente com enganos da Bíblia, então ele ataca a Bíblia mesma. Ele ataca a confiabilidade da Bíblia. Amados, na área da bibliologia, que é aquela ciência que estuda o instrumento que é a Bíblia, porque a exegesis estuda a mensagem da Bíblia, mas a bibliologia estuda o próprio instrumento da Bíblia, como se formou a Bíblia, o chamado as fontes, os textos, a hermenêutica, são ciências auxiliares à Bíblia, não a própria mensagem dela só, sino a história do próprio documento. Então, eu estava falando aos irmãos, na área da bibliologia, Satanás tem colocado a ponta de lança da apostasia também. Já não uma apostasia religiosa, aquela mais suave ao interior da religião. Agora vem aquela apostasia grossa, grosseira, contra a Bíblia. Não sei se acontece com vocês aqui em Brasília, eu não tenho visto, mas lá na Colômbia, você pega um jornal onde tem aquelas páginas de classificados para vender casas, vender sítios, afastamentos, carros, aí mesmo você encontra ofertas contra a Bíblia. Uma pessoa vai buscar um apartamento, vai buscar um sítio, uma casa, e encontra uma propaganda contra a Bíblia. Entre neste site, e neste site vamos demonstrar todas as contradições da Bíblia. A Bíblia é um livro mentiroso. Nos jornais, nos classificados, gente que paga dinheiro só para espalhar a sua incredulidade, a sua própria confusão. Os alunos entram a estudar na universidade uma carreira X, como meu filho que entrou a estudar física. No primeiro semestre, tive que estudar uma apostila de um professor contra a revelação de Deus. Não tinha nada a ver com física. Não falava nada de física. Só falava contra Deus. Contra a revelação divina. Isso era o que tinha que estudar, meu filho, que entrou a estudar física. A universidade foi fundada por maçons. E eles diziam que começam aqueles pobres jovens de 17 anos. Eles estão começando a vida e já são bombardeados com Nietzsche, com Sartre, com Freud. Recentemente a minha filha, que tem 17 anos, a quinta dos meus filhos, que são 7, entrou na universidade a estudar trabalho social. E o que colocaram a ela para estudar no primeiro dia de aula foi o existencialismo e o humanismo de Jean-Paul Sartre, um ateu. Eu me lembro que quando eu entrei a estudar psicologia, quando era jovem, tinha 16 anos, me deram a estudar o mesmo livro. E eu não sabia nada. E voltei para casa falando contra Deus, dizendo a minha mãe, não há Deus, tal coisa de Deus não é verdade. Porque estava, tinha começado a ler a Sartre. Vai estudar trabalho social e o primeiro que tem que ler é um ateu. As ideias de um ateu. Me estarem entendendo, meus irmãos, que o inimigo constantemente está por todo lado com toda classe de mentiras. O ateísmo, ou se não, na religião falsa, o Nova Era, o Islã, o hinduísmo, ou droga, ou política para entrar na guerrilha, ou nos paramilitares da direita, ultradireita. Por todo lado, o inimigo está fechando o círculo maligno contra a igreja. E a igreja precisa estar firme em todo o conselho de Deus, na fé do Filho de Deus, na fé do Filho acerca da palavra de Deus. O Senhor, graças a Deus, Ele em todos os cantos tem levantado seu testemunhas. O Senhor tem filhos fiéis, testemunhas fiéis, que estão com uma guarnição defendendo o território para Deus nas universidades, nos colégios, em todos os lugares da sociedade, porque o inimigo em todo lugar está trabalhando. E a igreja tem que receber e manter o testemunho de Deus e receber os presentes de Deus, porque Deus deu à igreja, irmãos e irmãs, membros do corpo com funções especiais. Irmãos que através de muito sofrimento foram preparados para guardar esta guarnição aqui, aquela guarnição lá, aquela guarnição lá, aquela guarnição lá. Se vossa filha vai estudar biologia, precisa se vacinar antes de entrar a estudar. Precisa conhecer os doutores em biologia que mantêm a fé. Que ainda que são doutores, são biólogos, conhecem tudo o que os outros falam, conhecem todas aquelas teorias, hipóteses evolucionistas de toda a laia, porque são muitas laias. Mas tem mantido a fé. Então precisamos aquele dom de Deus. Deus nos deu aqueles irmãos que já batalharam e mantiveram a fé nessa área. Outros têm sido preparados por Deus em outras áreas, na área da bibliologia. Um é área do evolucionismo ou do criacionismo, outros assuntos da bibliologia, da alta crítica. Porque ataca a Bíblia e ataca o que a Bíblia diz. Ataca o instrumento e ataca todas as suas declarações. Não estamos de férias, amados. Estamos em guerra. E Paulo falou no final da sua vida: tenho pelejado a boa batalha, tenho guardado a fé. O inimigo quer destruir a fé, quer conduzir as pessoas à apostasia da fé, mas os filhos de Deus se manterão na fé até o último dia, até a última hora, até o último minuto e último segundo da sua vida, e partirão na alabança de Deus, na fé, na confiança. Então é necessário que a igreja conheça estas coisas. E por isso comecei falando que às vezes temos que ensinar os meninos a comer certas verduras que eles não gostariam de comer. Eles dizem: ah, irmão, eu gosto somente isto, cá, isto, cá. Ah, está bem, nisso você é forte, essa é a sua especialidade. Ok, o diabo não vai chegar por aí, porque você é forte aí. Mas naquilo que você não gosta, naquele buraquinho que você tem nas costas que você não percebe, por aí é que ele vai chegar. E por isso nossa luta não é somente uma luta individual, é uma luta coletiva. A igreja tem que lutar como corpo, porque cada membro do corpo é um membro especial, com uma especialidade. O fígado foi preparado com essa especialidade. Ele foi desenhado para fazer um trabalho específico. Todo corpo precisa do trabalho do fígado. O pâncreas é outro membro especializado noutra função. E todo corpo precisa dessa uma outra função. Cada membro do corpo tem uma especialidade. E essa especialidade é a favor do corpo inteiro. Então, precisamos nos enriquecer com as especialidades que Deus deu à igreja. Você e eu podemos dizer: eu não preciso de você. Você é tão distinto de eu. Eu sou diferente de você. Eu não gosto do seu jeito. Eu só gosto do meu jeito. Mas, amados, é precisamente no jeito do outro, na riqueza e especialidade do outro membro e dos demais membros do corpo, onde está a segurança. Às vezes você se está afogando num copo d'água porque está isolado, porque não conhece as riquezas de Cristo, do corpo de Cristo. Às vezes Deus já deu faz séculos a solução do problema que você está tendo, mas como você está enfrentando esse problema sozinho, você acha que é insolúvel. E não é insolúvel. Faz tempo que foi resolto na igreja, mas você precisa conhecer a riqueza de Cristo na igreja. Você tem que estar aberto aos dons de Deus na igreja, o que Deus tem dado à igreja. Você tem que conhecer quando você precisa de um fígado, quando você precisa de um pâncreas, quando você precisa de um pulmão ou qualquer outro membro do corpo. Porque é na comunhão do corpo onde estamos protegidos. Coisas que para você são novidade, já são pão comido para outros membros do corpo de Cristo. E aí está a riqueza de Deus, de Cristo, do Espírito para você. Você não tem que enfrentar sozinho a batalha. Você está em Cristo, você está no corpo de Cristo. E a resposta total de Deus a todos os problemas é Cristo. E Cristo está repartido em todo o corpo, funcionando de múltiples maneiras, prestando múltiples serviços à causa de Deus. Mas se nós estamos fechados, se não gostamos de comer certas verduras, certos alimentos, e não somente alguns preferidos nossos, vamos ficar raquíticos, vamos ficar desequilibrados, nos vão faltar certos nutrientes que estão naqueles alimentos que não gostamos de comer. Por isso a igreja tem que aprender a madurar, tem que aprender a se enriquecer mutuamente com a variedade que o Senhor deu à sua igreja. A palavra de Deus e o corpo de Cristo funcionando plenamente, se mantendo fiéis, firmes em todos os desafios que vêm por todas partes. Por isso, eu quis fazer esta introdução, este preâmbulo, porque precisamos ver algumas coisas. Gostaria, nas primeiras partes destes dias, tratar algumas coisas de bibliologia, algumas coisas que para alguns irmãos vão parecer chatas, mas que eu sei que vão precisar. Enquanto você não recebe o golpe de um torpedo do diabo, ou pelo menos de um dardo de fogo, você acha que não precisa disso. Mas quando você recebeu, quanto precisava disto e não sabia. Amém? Então, amados, vamos a iniciar a ver algo, e depois, com a ajuda do Senhor, na parte que me corresponde, vamos continuar. Gostaria que fôssemos ao livro primeiro da Bíblia. O livro chamado de Gênesis. Creio necessário contar de novo algumas questões históricas que é preciso que os irmãos compreendam para aproveitar melhor a Bíblia, para poder entrar nela de uma maneira melhor. Quando a Bíblia foi escrita, a Bíblia não foi escrita com estes capítulos e versículos que nós temos hoje. Graças a Deus por aqueles irmãos que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Principalmente foram uns arcebispos de Canterbury, na Idade Média. Um deles dividiu a Bíblia em capítulos, para que fosse mais fácil encontrar as coisas, quando você vê como, por exemplo, os chamados pais da igreja, aquele servo de Deus da chamada era patrística, como eles citavam a Bíblia. Eles não citavam com versículos e com capítulos, sino que tratavam de lembrar aquela passagem onde disse, e se lembram onde Paulo disse assim. E as pessoas que estão familiarizadas com as epístolas vão lembrar a passagem, mas não encontra eles no lugar certo, só se está familiarizado. Então, este arcebispo, um arcebispo, na Idade Média, alta Idade Média, século XII, mais ou menos, dividiu a Bíblia em capítulos. E dois séculos depois, outro dividiu ela em versículos. E graças a isso, nós falamos Esther 3:15. Vamos lá, busca o capítulo número 3 grande, número 15 pequeno, e encontramos rápido. Como se fossem umas coordenadas para encontrar rápido um versículo. Então tem a sua utilidade. Aqueles capítulos, aqueles versículos, aqueles números não são parte do texto sagrado, mas foram colocados para nos ajudar a encontrar certas porções no texto sagrado. Não vamos despreciar aquele trabalho, agradecemos a Deus por ele. Só que, às vezes, os números grandes e às vezes também os pequenos, os capítulos, os versículos, não coincidem exatamente com as perícopas. O que é uma perícopa? Uma perícopa é uma unidade completa de algo que se está dizendo. Por exemplo, se o Senhor começou a falar da parábola do semeador, então a perícopa é toda a parábola. A parábola começa aqui, tem o seu desenvolvimento e termina aqui. Começou aqui, ocupou todo este espaço e terminou aqui. Enquanto começa e termina, essa é uma unidade completa. Essa é uma perícopa, me compreende? Ou se está contando a história, por exemplo, do nascimento de Samuel e as coisas daquela história. Então, começa aqui, termina aqui. Essa é uma perícopa. Está contando a história dos 7 dias, aqueles 7 dias de Gênesis. Começa no número 1, tem que chegar até o número 7 para terminar a perícopa. Me compreendem? Uma perícopa é uma unidade completa de algo que se está dizendo. Se começa uma visão, se é uma lista de genealogia, se é uma parábola, o que seja, tem um começo, tem um fim. E essa unidade, quando está completa, é que é chamada de perícopa. E às vezes os capítulos da Bíblia coincidem com as perícopas. Deus começa a falar uma coisa aqui e termina lá, e aí termina um capítulo e começa outro capítulo. Por isso você encontra capítulos cortos, como Isaías 12, por exemplo, é curtinho, porque fala aquele cântico do servo, e às vezes coincide. Os salmos, por exemplo, tem salmos longos, tem salmos cortos, porque cada salmo é uma perícopa completa. Mas, às vezes, os capítulos não coincidem com a perícopa. E se você só tem em conta o capítulo e não a perícopa, então você deixa a ideia pela metade. Por exemplo, acabo de mencionar os famosos 7 dias, o heptameron, os 7 dias da criação do capítulo 1 de Gênesis. A unidade completa tem que terminar no 7º dia, porque está falando de 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, 6, 7. Mas resulta que chega no capítulo, no 6º dia e terminou o capítulo. E o 7º dia, que é 7º, em relação com os 7 anteriores, que é descanso dos 7 dias de trabalho anterior, aparece no capítulo 2. Então quer dizer que aquele arcebispo colocou o número 2 um pouco antes de tempo. Deveria deixar terminar aquela ideia dos 7 dias para separar. Então, por que estou falando isto? Porque a própria Bíblia tem sua divisão interna. Tem suas ideias, suas perícopas que começam aqui e terminam aqui. Se você tem em conta as ideias internas da Bíblia, você vai entender ela melhor que se você somente disse, bom, hoje vou ler um capítulo da Bíblia, todos os dias vou ler um capítulo. E você lê aquele capítulo e deixa a ideia na metade. Por exemplo, você vai lá, Mateus 17, ou sua passagem paralela em Marcos 9, 10, que fala da transfiguração do Senhor. Um pouco antes da transfiguração, aparece uma ideia. Vem o Senhor Jesus e disse, a seus discípulos: de certo eu vos digo que há alguns que estão aqui que não vão haver morte até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí termina o capítulo. Mas não terminou a perícopa. Se dá conta? A perícopa não terminou. Mas aí terminou o capítulo. O número grande, o número 17, chegou aí. Então essa pessoa vem lendo e termina o capítulo. Então diz: mas parece que Jesus Cristo menteu. Porque ele falou que alguns que estavam aí, que não vão ver morte até ver o Filho do Homem vindo em glória, e a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu, e todos eles morreram. Então a Bíblia se equivocou, Jesus Cristo mentiu. Ele não mentiu. Só que se você não tem em conta a perícopa, onde começa a ideia e onde termina, você para onde está o número do capítulo. Mas você tem que continuar. Disse: 6 dias depois disto, ele levou alguns dos seus discípulos ao monte e se transfigurou diante deles e viram a sua glória, vestes brancas, etc. Aí era que estava completando a perícopa. Aí era que o Senhor está mostrando ao Filho do Homem a glória do seu reino. E ele está mostrando isso para 3 discípulos, algum de vocês não verá morte sem ter visto ao Filho do Homem vindo no seu reino. E aí chegou Pedro, chegou Tiago, chegou João ao monte e mostrou ao Filho do Homem na glória do seu reino no dia da transfiguração. Se você pegar a perícopa, a ideia completa, você vai compreender que aquelas palavras de Jesus se cumpriram na próxima semana, na transfiguração dele. Mas se você só tem em conta o capítulo, você corta a perícopa pela metade, deixa as ideias sem terminar. Às vezes começa com ideias que vêm de atrás, mas você não tem em conta e interpreta esta parte sem o contexto. Então precisamos colocar mais atenção às perícopas, às divisões internas da Bíblia, não àquele aparelho que foi colocado, muito útil para encontrar as passagens, mas para estudar a palavra. Você precisa ver o começo da ideia até terminar, ver o contexto completo. A alta crítica, a crítica da redação, a crítica literária, tem atacado terrivelmente o livro de Gênesis, precisamente por não saber manelhar este assunto das perícopas. E tem levado a muitas pessoas a não crer na Bíblia, a não crer que foi escrita por Moisés, a parte fundamental, etc., etc. Mas se você coloca atenção, você vai compreender melhor. Mas por causa da hora e o cansaço de muitos, eu vou parar aqui e depois vamos continuar. Isso tão chato, mas necessário. Vamos terminar por enquanto. Vamos almoçar. Recomendo os irmãos que viajaram toda a noite tomar uma boa soneca, dormir bem hoje à tarde, aproveitar para recuperar, para que à noite, quando nosso irmão Romeu esteja compartilhando a palavra, possam estar lúcidos. Amém? E depois vamos continuar um pouquinho nesta difícil introdução, mas que eu sei que precisamos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade. Rogamos que o Senhor seja nos ajudando, seja nos conduzindo, seja nos guardando e seja abrindo nossos olhos à preciosidade da Tua palavra para nos manter nela, na fé do Teu Santo Filho. escondidos com Ele em ti, para esta hora que o Senhor reservou para nós. O Senhor nos reservou para a hora do fim. Prepara-nos para esta hora, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, irmãos.